minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Esta frase é um mnemônico e era muito utilizado nos primeiros anos de escola para nos ajudar a lembrar dos nomes dos planetas do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Está um pouco desatualizado, pois em 2006, Plutão perdeu seu status de nono planeta. O que significa que esse mnemônico não podia mais nos mostrar 9 planetas, apenas 8. Mas e se eu lhe dissesse que pode existir outro planeta? Um objeto com 5 vezes o tamanho da Terra, flutuando nos confins do nosso sistema solar? Então, em primeiro lugar, como podemos descobrir novos planetas? Descobrir planetas pode ser uma complicada tarefa. O primeiro desafio para mapear os céus para qualquer astrônomo é identificar qual de todos esses objetos é realmente um planeta disfarçado. Então é incrivelmente impressionante que os primeiros astrônomos foram capazes de diferenciá-los há mais de 4 milênios, usando nada mais do que observação cuidadosa. Observando o céu noturno todas as noites e fazendo mapas estelares intrincadamente detalhados, os astrônomos babilônios foram capazes de mapear os movimentos desses corpos celestes e identificar quais orbitavam em torno de nosso sistema solar e quais permaneciam praticamente no mesmo lugar. As estrelas, estando tão distantes, não pareciam se mover, ao contrário dos planetas que estavam muito mais próximos. Uma dedução bastante inteligente. Esse método observacional foi capaz de identificar os primeiros 6 planetas do sistema solar, desde Mercúrio a Saturno. No entanto, esse método falhava para identificar planetas além de Saturno. Quanto mais distante um planeta estava, mais difícil era identificá-lo a olho nu. O próximo planeta, Urano, estava longe demais para ser visto. Como tal, sua descoberta teve que esperar até a invenção do telescópio, no início de 1600. Mesmo depois disso, demorou até o ano de 1781 para que Urano fosse oficialmente descoberto. E quando isso aconteceu, foi por acaso. O astrônomo Sir William Herschel estava em seu jardim na Inglaterra uma noite e procurava cometas usando o telescópio caseiro de 6,2 polegadas, quando cruzou com Urano por acaso. Ele inicialmente pensou que era um cometa, embora com o tempo ele e outros cientistas perceberam se tratar de um planeta por alguns sinais claros, como por exemplo a falta de uma cauda. Deram-lhe o nome de Urano em homenagem ao pai de Saturno, que na mitologia romana também era o pai de Zeus ou Júpiter, mantendo assim a convenção de nomenclatura. Assim que souberam onde estava Urano, os astrônomos perceberam que já o tinham visto antes. Em mapas estelares que datam de 128 a.C., havia possíveis referências a ele, embora todos o identificassem como uma estrela em vez de um planeta. Foi necessário um telescópio com uma boa ampliação de Urano para estabelecer essa diferença, e então oficialmente reconhecê-lo como planeta. Curiosamente, é aqui que a tendência muda. Não foi apenas com um telescópio que o planeta final Netuno foi descoberto, mas sim com a matemática. Depois de algumas décadas observando Urano e traçando sua órbita, um homem chamado Alex Boulevard publicou uma tabela astronômica detalhando a órbita de Urano, baseando seus cálculos na física newtoniana. No entanto, havia um problema. Enquanto os astrônomos observaram Urano, eles perceberam que ele não seguia o caminho que Boulevard havia previsto. Eles passaram algum tempo tentando descobrir por que isso poderia acontecer. Talvez eles tenham cometido alguns erros em suas observações? Talvez a física newtoniana não estivesse correta? Não foi até 1845 que um matemático francês chamado Urbain Le Verrier explicou adequadamente a solução. Deveria haver outro planeta influenciando Urano. A órbita de Urano estava sendo perturbada por algo. Essa perturbação poderia ser exata e precisamente prevista matematicamente se houvesse outro planeta puxando-a, alterando ligeiramente sua órbita. Os cálculos de Le Verrier foram tão detalhados que informavam aos astrônomos exatamente onde esse outro planeta deveria estar. O astrônomo Johann Gottfried Galle buscou as coordenadas e, com diferença de um único grau dos cálculos de Le Verrier, ele finalmente encontrou Netuno. Assim como com Urano, rapidamente descobriu-se que Netuno não era uma descoberta completamente nova. Uma vez que tomaram conhecimento de sua órbita, os astrônomos puderam olhar para trás em seus registros e foram capazes de encontrar outras referências a ele. Embora não pudesse ser visto a olho nu, Galileu conseguiu localizá-lo com seu telescópio em 1612. Em uma segunda ocasião, Galileu até o registrou e notou que havia se movido estranhamente entre os dois registros, embora aparentemente não tenha apreciado o significado do movimento. No final, Galileu e outros que o viram acreditaram que era simplesmente outra estrela. Apenas Galileu sabia que o que estava vendo era um planeta, e assim foi creditado com a descoberta de Netuno. A descoberta de Netuno foi significativa, pois marcou a primeira vez que um planeta foi localizado em nosso sistema solar por meio de previsão matemática e não por observação. Não demoraria muito para que os astrônomos tentassem fazer a mesma coisa novamente. O que nos leva ao Planeta 9? Vamos pular para o ano de 1903. Naquela época, Percival Lowell publicou um livro onde acreditava que a existência de Netuno não explicava suficientemente as irregularidades que os astrônomos observaram em Urano e outros corpos celestes do nosso sistema solar. Lowell se convenceu de que ainda deveria haver outro planeta lá fora. Algo grande o suficiente para afetar a gravidade dos outros planetas, o que ele chamou de Planeta X. A busca pelo Planeta X tornou-se uma paixão vitalícia para Lowell. Ele dedicou anos de sua vida à busca e, mesmo após sua morte, encorajou outras pessoas a continuar procurando, doando $1 milhão em financiamento para encontrá-lo. Seus esforços conseguiram levar à descoberta posterior de Plutão em 1930, embora este pequeno planeta anão tenha sido descartado como Planeta X porque era muito pequeno. Até hoje, depois de 100 anos, o Planeta X, ou Planeta 9, ainda não foi oficialmente descoberto. Então, por que achamos que está lá? Bem, assim como era antes de Netuno, nem todos os objetos do Sistema Solar estão orbitando como esperávamos. Isso foi enfatizado em 2016 pelos astrônomos Mike Brown e Constantin Batygin, que estudavam objetos do Cinturão de Kuiper. O Cinturão de Kuiper é uma região do espaço além de Netuno, cobrindo de 30 a 55 unidades astronômicas do Sol. Brown e Batygin notaram que 14 desses objetos do Cinturão de Kuiper estavam se aglomerando de maneira incomum em um ponto específico de sua órbita ao redor do Sol. Eles argumentaram que isso era evidência de que algo os estava unindo, atraindo-os e puxando-os para as órbitas que vemos. Brown e Batygin continuam a reivindicar essa teoria até hoje e continuam sua busca pelo planeta que acreditam que deve estar lá. Segundo eles, o Planeta X existe com 99,6% de certeza. Se a afirmação deles for verdadeira, o Planeta X é grande. Com uma massa de pelo menos 5 vezes a da Terra, o Planeta X provavelmente orbitará entre 300 e 520 unidades astronômicas do Sol. Para um ponto de referência, isso é extremamente distante. Netuno orbita o Sol a 30 unidades astronômicas, uma unidade astronômica sendo a distância do Sol à Terra. Isso significa que, embora Netuno teve 165 anos para completar uma órbita, o suposto Planeta X poderia levar cerca de 10 mil anos para completar apenas uma única órbita ao redor do Sol. Do Planeta X, o Sol apareceria tão brilhante quanto a nossa Lua, tornando-o um lugar frio e escuro mesmo durante o dia. Há algum debate sobre se o Planeta X teria se formado dentro do nosso sistema solar, ou se teria sido capturado pela ação gravitacional de uma estrela que passava, ou talvez um planeta órfão, apenas vagando pelo espaço. No entanto, nem todos os astrônomos estão convencidos de que o Planeta X existe. Em 2020, houve 2 pesquisas astronômicas que identificaram objetos do Cinturão de Kuiper, o Outer Solar System Origin Survey e o Dark Energy Survey. Entre as 2 pesquisas, eles identificaram mais de 1000 objetos do Cinturão de Kuiper neste espaço, mas não observaram nenhum agrupamento ou perturbações estranhas em suas órbitas. Isso levou os astrônomos a atribuir outros fatores como explicação para as observações de Brown e Batygin. Talvez os 14 objetos agrupados fossem apenas viés de observação. Afinal, esses objetos são muito difíceis de se detectar. Talvez o agrupamento deles se pareça com isso por causa de dados insuficientes. Ou talvez o agrupamento seja real, mas existem outras explicações, como a ocultação gravitacional de quando Netuno passou por essa área, no início da história do Sistema Solar. Mas o que pode causar mais aflição é a pertinente pergunta. Afinal de contas, se o planeta X está lá, por que ainda não o vimos? Graças aos computadores e telescópios modernos, é fácil verificar as áreas onde o planeta X deveria estar. Já fotografamos vastas áreas do céu noturno em detalhes minuciosos. E embora os cálculos de Le Verrier tenham permitido que Netuno fosse encontrado após apenas uma hora de busca, nenhum resultado aconteceu com os dados de Brown e Batygin. Eles pesquisaram dados astronômicos existentes e já examinaram mais da metade das possíveis localizações do planeta X. Nenhum planeta foi encontrado em nenhum desses lugares. Embora projetos de ciência cidadã, como o Zooniverse, onde você pode pesquisar dados obtidos pela missão Gaia, tenham descoberto acidentalmente uma série de anãs marrons e estrelas próximas, ainda não identificaram um nono planeta. No entanto, isso não descarta completamente a existência desse suposto planeta. Ainda existem algumas explicações sobre por que esse planeta permanece escondido. Com um período orbital de 10 mil anos, é possível que o planeta esteja escondido em uma parte específica de sua órbita, onde é difícil de detectar, por exemplo, próximo a um aglomerado de estrelas que o obscurece com seu brilho, ou em seu afélio, o ponto mais distante em seu arco orbital do Sol, onde seria muito escuro para todos verem, exceto o maior dos telescópios. Ou ainda, sempre existe a possibilidade de que já o tenhamos visto. Assim como Urano e Netuno, talvez já exista uma fotografia do planeta 9, mas simplesmente foi identificada erroneamente como uma estrela. Com tantos bilhões de estrelas para acompanhar, e novamente com o tempo de órbita de 10 mil anos do planeta X, seria perdoável se levasse alguns anos para percebermos que uma estrela não estava exatamente no mesmo lugar quando fotografada pela primeira vez. E assim, a busca continua por pelo menos dois métodos. Aqueles que procuram o planeta X pediram a ajuda do telescópio Subaru, um dispositivo poderoso o suficiente para vasculhar até os hipotéticos confins da órbita do planeta X. Se estiver por aí, nos próximos 5 anos ou mais, poderá ser detectado. Enquanto isso, astrônomos como Brown e Batygin continuam a fazer buscas nos dados existentes, na esperança de identificar um ponto fraco em meio a bilhões que está levemente deslocado. É um trabalho tedioso, no entanto, é intrigante. Com as últimas descobertas planetárias, os astrônomos amadores foram fundamentais para encontrar os planetas em nosso sistema solar. Quer tenham reconhecido ou não, Urano e Netuno foram descobertos por pessoas que apenas apontavam seus telescópios para o céu uma noite. E claro, o nono planeta pode simplesmente não existir. Ou pode estar tão longe que você precisaria de um telescópio poderoso como Subaru para vê-lo. Seja vasculhando os dados ou fazendo um pouco de astronomia amadora, talvez não seja Brown ou Batygin quem descubra o verdadeiro nono planeta em nosso sistema solar. Talvez sejamos nós. À medida que telescópios como James Webb observam a Via Láctea, você deve ter ouvido o burburinho crescente em torno de exoplanetas recém-descobertos. Não faz muito tempo, apenas 1992, que encontramos o primeiro planeta fora do nosso sistema solar. Mas desde então, mais de 5.500 foram confirmados em uma área relativamente pequena do espaço, com apenas alguns milhares de anos-luz de diâmetro, onde residimos. Quando a própria Via Láctea tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro, isso nos oferece uma promessa tentadora de encontrar de bilhões a trilhões de exoplanetas em nossa galáxia. Cada estrela, em média, provavelmente tem pelo menos um planeta, e talvez vários. Com todos esses exoplanetas lá fora apenas esperando para serem encontrados, é natural voltar nossos pensamentos para a sua habitabilidade. Afinal, a humanidade está de olho na colonização das estrelas, e matematicamente falando, uma Terra 2.0 certamente está esperando por nós lá fora. Na verdade, você já deve ter ouvido o termo Terra 2.0 sendo veiculado em manchetes de artigos ou vídeos, alegando a descoberta de um novo planeta supostamente ideal para a vida humana e a colonização. No entanto, não acredite no hype. Todos os planetas que encontramos até agora, cientificamente falando, não prestam. E depois de ouvir o que estou prestes a dizer, você concordará que se mudar para qualquer um deles é a última coisa que qualquer pessoa em sã consciência faria. Ao escolher uma Terra 2.0, assim como ao comprar uma casa, uma boa ideia é começar estabelecendo itens não negociáveis. Parte disso é bastante simples de considerar, por exemplo, a temperatura. Você quer um clima agradável e temperado em algum lugar que não seja muito quente e nem muito frio. Dado que a temperatura cai quanto mais longe você está do Sol, todo o sistema planetário tem um ponto ideal onde a temperatura de um determinado planeta é perfeita. Nem muito quente, nem muito fria. Ou um planeta cachinhos dourados. Como regra geral, se um planeta estiver à distância certa de uma estrela, ele pode muito bem ter uma temperatura adequada para nos estabelecermos. Claro, isso não é de forma alguma uma garantia. Afinal, Vênus, um planeta que reside nesta zona, que em teoria deveria ser perfeito, devido sua sufocante atmosfera, é o planeta mais quente do nosso sistema solar, apesar de sua distância relativa do Sol em comparação com Mercúrio. Portanto, fica claro que a atmosfera de um planeta também desempenha um papel em tudo isso. Falando em atmosfera, isso também é algo que você vai querer procurar na Terra 2.0. Idealmente algo com oxigênio e vapor de água, e sem nada que possa nos envenenar, mas pelo menos algo que possa reter o calor e oferecer alguma proteção contra a radiação espacial. No entanto, algo não negociável é a vizinhança. Então vamos considerar a primeira razão principal pela qual alguns exoplanetas são insuficientes. Suas estrelas vizinhas. Nossa própria estrela é conhecida como anã amarela do tipo G, um tipo de estrela de queima relativamente rápida e vida curta, pelo menos em comparação com algumas das outras opções existentes. Estrelas como o nosso Sol tendem a viver por 10 bilhões de anos antes de seus núcleos entrarem em colapso e se transformarem em uma gigante vermelha. É estável, e essa estabilidade tem sido útil para a vida que eventualmente floresceu aqui. No entanto, as anãs amarelas estão longe de ser comuns na Via Láctea, representam apenas 10% do total de estrelas. De ocorrência muito mais comum, são as anãs vermelhas, de vida mais longa, que constituem 75% das estrelas da nossa galáxia e podem durar cerca de 14 trilhões de anos, muito mais tempo do que a existência do nosso universo. E infelizmente para os planetas que as orbitam, as anãs vermelhas apresentam inúmeras desvantagens. Para começar, as anãs vermelhas têm uma zona habitável muito mais próxima em comparação com suas primas amarelas. Elas queimam com menos intensidade, com luminosidades entre 10% e apenas 0,0125% do nosso Sol. Então, a menos que você queira viver em um mundo envolto em noite perpétua, o que para mim parece frio e deprimente, além de tornar o cultivo de plantas um desafio, você provavelmente desejará que a Terra 2.0 esteja muito mais próxima de sua anã vermelha para compensar. E isso por si só não seria um problema, se não fosse pela segunda característica das anãs vermelhas que as tornam vizinhas muito desagradáveis. Sua instabilidade. Nosso Sol é a principal fonte de nosso clima espacial. Ele emite um fluxo frequente de ventos solares, explosões e ejeções de massa coronal. No entanto, isso não se compara à quantidade de clima espacial criado pelas anãs vermelhas. As chamas das anãs vermelhas podem ser de 100 a 1000 vezes mais poderosas do que as emitidas pelo nosso Sol. As frequentes explosões de plasma e radiação provenientes das anãs vermelhas são poderosas e perigosas o suficiente para destruir a atmosfera e até mesmo ferver água líquida em planetas dentro de sua zona de habitabilidade. E dado quão mais próximos os planetas estão de suas estrelas em um sistema de anãs vermelhas, as chances de a vida ter tempo suficiente para surgir antes de ser atingida por uma dose gigantesca de raio-x são bastante pequenas. Se você quiser viver em um planeta ao redor de uma anã vermelha, provavelmente precisará de um protetor solar fator 1 milhão. Isso exclui muitos exoplanetas, como Kepler-186f, favorito dos astrônomos, que alguns cientistas esperavam que pudesse ser habitável. Embora seja possível viver por um tempo em condições bastante desconfortáveis em um bunker subterrâneo profundo em tal planeta, a experiência dificilmente seria agradável. Mas mesmo durante os períodos entre eventos climáticos solares rigorosos, há mais um problema com os planetas ao redor das Anãs Vermelhas, sua tendência de serem bloqueados pelas marés. Estar bloqueado por maré significa que o mesmo lado do planeta sempre fica voltado para a estrela enquanto a orbita. Não há rotação entre dia e noite. Um lado do planeta está em calor perpétuo e o outro lado está em permanente sombra. Devido a restrições gravitacionais, os planetas próximos ao Sol têm uma tendência a ficarem bloqueados por maré. Basta dar uma olhada em Mercúrio, com seus dias que duram 176 dias terrestres, ou 2 anos mercurianos. Essa falta de rotação pode tornar a maior parte do planeta inabitável. Você enfrentaria um calor escaldante que criaria um deserto no lado diurno, ou congelaria completamente no lado noturno. Mesmo que os humanos tentassem viver na faixa estreita de crepúsculo, que circundaria um planeta bloqueado pelas marés, água líquida poderia ser difícil de encontrar. Qualquer umidade no ar que chegasse ao lado noturno do planeta ficaria presa lá, solidificada como gelo. No geral, o planeta estaria muito seco, e mesmo na zona crepuscular, não choveria. E isso sem mencionar a baixa potência de um campo magnético que provavelmente seria encontrado em um planeta bloqueado pelas marés. Acredita-se que o efeito dínamo que alimenta o campo magnético da Terra seja influenciado pelo efeito Coriolis, a rotação da Terra transmitindo impulso à subida e descida do metal líquido em seu núcleo. Sem essa rotação, esse campo magnético seria inevitavelmente mais fraco. Então, lamento dizer que isso exclui planetas como Próxima Centauri B, nosso exoplaneta mais próximo. Ainda assim, Próxima Centauri B é, por outro lado, um candidato interessante. Sua proximidade o torna um dos planetas mais fáceis de se alcançar, situado a apenas 4,2 anos-luz de distância. Acredita-se que seja um planeta rochoso semelhante à Terra, o que é conveniente, já que viver em um gigante gasoso pode ser um desafio para qualquer pessoa que goste de piso sólido sob seus pés. E o mais atraente é que a sua massa e raio são muito semelhantes aos da Terra, o que significa que tem uma gravidade semelhante. Por que isso é importante? Vamos compará-lo com outro concorrente da Terra 2.0, Kepler-452b. O primeiro planeta a ser chamado por esse título, e o planeta descrito por um cientista como o gêmeo mais próximo da Terra. Kepler-452b tem ótimas referências. Ele está orbitando uma anã amarela, como nós, a uma distância semelhante. Isso significa que está na zona habitável, que torna possível a água líquida na superfície. No entanto, é uma superterra. Isso significa que tem uma combinação de massa e raio que faz com que sua gravidade seja cerca de 2 vezes maior do que a da Terra. Quando se trata de gravidade, quanto é demais? Alguns cientistas que pesquisam a questão colocam o número em 4 vezes a gravidade da Terra, sendo este o limite do que um ser humano poderia sobreviver. No entanto, mesmo viver com apenas o dobro da gravidade da Terra pode ser bastante desconfortável. Para visualizar isso corretamente, ou pelo menos obter alguma aproximação, imagine-se deitado, mas depois imagine uma segunda pessoa deitada em cima de você, colocando todo o peso sobre você. Esta é sua noite, todas as noites, cada respiração uma luta. Ao amanhecer, você deve levantar aquela pessoa extra, colocá-la nas costas e carregá-la consigo, em todos os lugares. E tome cuidado para não cair, pois é muito mais fácil quebrar um osso. Cair de escadas não seria mais doloroso, e sim provavelmente letal. Todos teriam de viver assim, os idosos, os enfermos, bebês pequenos tentando dar o primeiro e vacilante passo. Tendo isso em mente, é fácil entender como a vida em dupla gravidade pode acabar sendo exaustiva. Se você é fisiculturista ou atleta, provavelmente ficará bem. Mas para a maioria das pessoas na Terra, seria uma lenta tortura. Seu coração bateria furiosamente para movimentar seu sangue, fazendo parecer que você estaria correndo mesmo quando estivesse parado. E se você quiser triplicar a gravidade, adicione mais uma pessoa além disso, e as coisas não melhoram muito no sentido contrário. Claro, de repente tudo fica mais fácil à medida que esse peso é retirado. No entanto, viver sob gravidade reduzida traz consigo uma série de riscos à saúde, que podemos observar nos astronautas que passaram apenas alguns meses na Estação Espacial Internacional. Com o tempo, o cálcio sai dos ossos, tornando-os quebradiços. Seus músculos atrofiam. Seu coração desenvolve problemas. Seu sistema imunológico sofre. De modo geral, mesmo que você se exercite todos os dias, a longo prazo não se sentirá bem em um ambiente de baixa gravidade, um fato que desafia os cientistas da NASA, enquanto tentam descobrir como estabelecer postos humanos em lugares como a Lua ou Marte, onde os astronautas podem viver por apenas alguns anos. Humanos passaram milhões de anos se adaptando à vida nesse planeta. Estamos muito acostumados com a forma como as coisas são aqui. Simplesmente não somos adequados para nenhum outro lugar. Não evoluímos para enfrentar tais condições. Em alguns aspectos, é uma prova de quão bem nos adaptamos ao ambiente em que nascemos, mas é um grande obstáculo se sempre quis morar em outro lugar. E assim, a busca pela Terra 2.0 continua. Como mencionei, provavelmente existem bilhões de planetas não descobertos em nossa galáxia, a Via Láctea. As chances de pelo menos um estar lá fora, que atenda aos nossos critérios de gravidade, temperatura, falta de radiação com risco de vida e presença de atmosfera e água, são altas o suficiente para serem uma certeza. Na verdade, encontrar um que atenda aos critérios é uma tarefa mais desafiadora, especialmente quando a maioria dos planetas ainda são invisíveis até mesmo para nossos telescópios mais fortes, exceto por um breve momento em que passam na frente de uma estrela conveniente e bloqueiam sua luz. Se alguém lhe disser que já encontrou a Terra 2.0, pense duas vezes. Nunca saberemos se um planeta é realmente adequado para a vida humana, até que de alguma forma cruzemos o abismo do espaço e o vejamos pessoalmente. É claro que até descobrirmos como fazer isso, gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Coincidências nem sempre são coincidências. Imagine por um momento um jogo de sinuca. As bolas são colocadas em um triângulo, um jogador alinha a atacada e a executa. Mas então, contra toda a probabilidade, todas começam a cair no mesmo buraco, no mesmo canto da mesa. O que você pensaria ao ver isso? Talvez atribuiria a um acaso probabilístico, ou talvez a alguma habilidade por parte do jogador, ou talvez ainda comece a verificar embaixo da mesa para ver se alguém fez algo para abaixar uma das pernas. Algumas coisas em nosso universo são tão improváveis que realmente nunca deveriam acontecer. Pense agora em nosso sistema solar e imagine que uma grande massa subitamente entra nele, grande o suficiente no ângulo certo para que sua gravidade tire um dos nossos planetas de sua órbita e o dispare no espaço interestelar, como as bolas de uma mesa de sinuca, mas muito maiores. Quais são as chances de essa massa deslocar não apenas um planeta, mas dois? E quais as chances de esses dois planetas seguirem na mesma direção e velocidade o suficiente para que, uma vez no espaço interestelar, começassem a orbitar um ao outro? As probabilidades são astronômicas, mas suponho que seja tecnicamente possível. E, portanto, não é uma surpresa completa que o telescópio espacial James Webb tenha acabado de encontrar um exemplo disso acontecendo na nebulosa de Orion. No espaço entre as estrelas, dois planetas orbitam um ao outro. Cada um deles tem uma massa semelhante à do planeta Júpiter, então os cientistas os chamaram de objetos binários de massa de Júpiter, ou Jumbos, para abreviar. Mas o James Webb não encontrou apenas um exemplo de Jumbos, encontrou 40, representando quase um décimo de todos os planetas errantes que ele observou em Orion. Isso não é apenas improvável, é completamente suspeito. Tanto que é hora de começar a verificar as pernas do universo para ver o que está acontecendo. Uma coisa com a qual todos os cientistas concordam: nossos modelos para a formação de estrelas e planetas definitivamente estão errados. Mas de que maneira? Ainda está por ser descoberto. Jumbos foram vistos pela primeira vez pelo telescópio espacial James Webb em outubro de 2023, quando ele apontou seus impressionantes instrumentos de alta resolução para a nebulosa de Orion. É possível que jumbos também existam em outros lugares, mas eles permaneceram despercebidos por enquanto, provavelmente porque seu tamanho relativamente pequeno os torna muito difíceis de detectar, a menos que você esteja usando técnicas como microlentes gravitacionais, o que é por si só uma forma altamente aleatória de encontrar novos planetas. Microlente gravitacional, ou observar o aumento momentâneo no brilho de uma estrela, devido aos efeitos relativísticos de um objeto que passa na frente dela inclinando mais luz em sua direção, é um evento tão improvável que Einstein pensou que nunca o veríamos realmente acontecendo na natureza, mesmo que ele teorizasse que estava ocorrendo. Embora a tecnologia tenha melhorado a tal ponto que podemos realmente aproveitar as vantagens das microlentes gravitacionais como uma forma de detectar novos planetas, principalmente desenvolvendo alguns telescópios de lente grande angular, você ainda precisa que um jumbo passe na frente de uma estrela antes de poder vê-lo. Não é surpreendente que confiar em tal aleatoriedade tenha deixado muitos planetas escapando do radar. Precisávamos de um telescópio poderoso como o James Webb para dar uma boa olhada nos jumbos. Mas quando os descobrimos, foram uma surpresa total, algo que ninguém na comunidade científica esperava. Estes vistos pelo James Webb são relativamente jovens, com apenas 1 milhão de anos, em comparação com os 4,5 bilhões de anos da nossa Terra. Mas o mais estranho sobre eles é como orbitam. Em vez de alegremente orbitar em torno de uma estrela vizinha, ou vagar pela vastidão do espaço como a maioria dos planetas errantes que descobrimos antes, jumbos orbitam uns aos outros. Eles são binários, suavemente apanhados pela gravidade um do outro, a uma distância de cerca de 200 unidades astronômicas, ou 200 vezes a distância entre a Terra e o Sol. E francamente, isso é desconcertante. Binários não são completamente inéditos em nossa galáxia. Na verdade, eles são relativamente comuns. Cerca de um terço de todas as estrelas da Via Láctea são binárias ou superiores, o que significa que é bastante natural que os corpos em órbita assumam essa configuração. No entanto, quanto menor for o tamanho de sua estrela, menos isso tende a acontecer. 75% das grandes estrelas são binárias, 50% das estrelas do tamanho do Sol também. Para estrelas menores, esse número cai para 25%, e para objetos menores que uma anã marrom, que não são grandes o suficiente para se transformar em estrelas completas, e têm apenas cerca de 15 a 75 vezes o tamanho de Júpiter, isso realmente não deveria acontecer nunca. Jumbos deveriam ser impossíveis. Não deveria haver motivos para que sua frequência aumentasse repentinamente para cerca de 1 em 10. E, no entanto, foi isso que o James Webb observou. Ao pesquisar o espaço dentro da nebulosa de Orion, os astrônomos ficaram entusiasmados ao detectar 540 objetos de massa planetária diferentes, muito menores que as anãs marrons. E destes, 9% orbitavam entre si nesses pares binários. Dois estavam até circulando em um trio, o que é ainda mais improvável. 9% é um número surpreendente nessa escala de massa. Assim como os cientistas perceberam que os jumbos eram tão comuns, eles imediatamente reconheceram que nossos modelos para a formação de planetas não poderiam estar corretos, já que há apenas duas explicações sobre a origem dos jumbos. Os primeiros dias de um sistema planetário são sempre caóticos. Você provavelmente já viu representações artísticas de uma Terra derretida em sua infância, com cometas e detritos espaciais chovendo sobre ela. Esses detritos espaciais eram muito mais comuns na infância do Sistema Solar, onde a poeira se fundiu em rochas, depois em asteroides e, eventualmente, em planetas com gravidade suficiente para atrair tudo ao seu redor, causando colisões cataclísmicas ao longo do caminho. Às vezes, essa atração gravitacional era tal que não colidia dois objetos diretamente um contra o outro, mas, em vez disso, os tirava da órbita e os deixava rumo ao espaço profundo. E isso pode acontecer até mesmo com planetas muito grandes, se as circunstâncias forem adequadas. Por exemplo, alguns pesquisadores teorizam que nosso próprio sistema solar costumava ter um gigante gasoso adicional que foi expulso por Júpiter ou possivelmente Saturno, embora as apostas estejam a favor de Júpiter. A gravidade de Júpiter não foi forte o suficiente para puxar esse outro gigante gasoso até que fosse enviado em espiral para o espaço interestelar. Já questionamos neste canal a possibilidade de um nono planeta, mas não consideramos que Júpiter, na verdade, pudesse ter dado um chute nele há muito tempo. Independente disso, a ideia de um planeta sendo enviado para o espaço interestelar, mesmo um planeta grande do tamanho de Júpiter, não é tão extraordinária. Na verdade, acredita-se que planetas errantes de todos os tamanhos sejam bastante comuns. Pode haver bilhões ou trilhões de exoplanetas invasores vagando no vazio do espaço entre sistemas planetários em nossa galáxia, o que, se for verdade, significa que provavelmente há mais planetas órfãos por aí do que orbitando estrelas. Mas os números por si só não podem explicar essa proporção de 9%. Então, algo mais deve estar acontecendo. Mas a explicação alternativa para a formação de planetas também não funciona. Esta segunda teoria afirma que após uma grande explosão de supernova, ou através da força dos ventos solares, a matéria quente foi enviada em todas as direções diferentes, longe do centro de uma nebulosa. A poeira cósmica empurrada para fora dessa forma também é comprimida, ajudando a coalescer devido à gravidade e a formar novas estrelas. Mas se as estrelas podem surgir dessa forma, por que não os planetas? Afinal, para juntar poeira suficiente para formar uma estrela, em algum momento você terá um objeto do tamanho de um planeta, certo? Não, não por si só. Embora isso aconteça no disco planetário nutridor de uma estrela recém-formada, acontece que sem essa gravidade extra, um aspecto da física dos gases impede que essa teoria funcione no espaço interestelar, ou pelo menos para objetos desse tamanho. Acontece que algo chamado limite de opacidade impõe um limite inferior ao tamanho dos objetos que podem ser formados dessa maneira sem uma estrela. Eles ou se juntam para formar, no mínimo, uma anã marrom, ou resistem a se unir. Em outras palavras, a poeira e o gás interestelar aumentam ou nada acontece. Funciona assim. Todos os objetos têm energia potencial gravitacional. Quando o gás se aglutina devido à gravidade, ele perde a energia potencial gravitacional. Essa energia tem que ir para algum lugar, obviamente, então na natureza ela tenta irradiar como calor. Tudo isso é muito bom quando o gás se espalha, mas quanto mais e mais gás começa a se acumular, como você pode ver quando a gravidade está puxando material para um planeta, então tudo fica cada vez mais nublado ou cada vez mais opaco. Isso torna cada vez mais difícil a irradiação do calor. Então, em vez disso, as coisas permanecem quentes e energéticas. Isso impede a reunião de mais material. Um delicado ato de equilíbrio é assim alcançado, onde o gás quente que simplesmente não consegue resfriar rapidamente empurra de volta com muita força contra a gravidade para que qualquer planeta se forme. As estrelas contornam esse problema tendo um pouco mais de força em sua formação. Há uma razão pela qual as estrelas tendem a se formar em nebulosas. Esse empurrão extravestigial é suficiente para superar a aversão do gás quente em se unir. Mas depois de ultrapassar essa barreira, já terá força demais para formar apenas um planeta. Agora é uma anã marrom, ou algo maior, ou nada. O limite de opacidade garante isso. É por isso que os cientistas estão procurando um ingrediente adicional, algo que possa explicar como um jumbo ainda pode se formar no espaço interestelar. Para mim, de alguma forma, essa possível explicação parece mais promissora. Justificaria a superação do limite de opacidade e permitiria planetas surgindo naturalmente da matéria interestelar. Se duas massas de Júpiter se formassem próximas o suficiente uma da outra, se moveriam lentamente juntas e poderiam naturalmente assumir órbitas uma em torno da outra, sem necessidade de uma estrela. Nada sobre isso dependeria de probabilidades malucas, como a teoria do planeta proposta no começo desse vídeo sugere que acreditemos. Poderia até haver planetas menores que a massa de Júpiter fazendo a mesma coisa. dois objetos terrestres, ou até menores, pequenos demais para serem capturados até mesmo pela câmera do James Webb. Mas talvez uma velha teoria possa fornecer uma resposta. Em 2001, muito antes de termos qualquer ideia de que os jumbos poderiam existir, um pesquisador chamado Alan Boss publicou um artigo no Astrophysics Journal sobre como os objetos ligeiramente inferiores à massa de Júpiter poderiam se formar a partir de matéria interestelar, desde que os campos magnéticos estivessem ativos em seu processo de formação. Com efeito, descartando a massa planetária recém-formada da nuvem crescente que estivesse prestes a se tornar uma anã marrom, deixando o resto da nuvem continuar seu caminho em direção ao colapso, preservando o planeta menor intacto. O artigo admite que é uma conjectura e diz que mais trabalho precisa ser feito para verificar a ideia. Mas acho intrigante que os tamanhos nesta teoria correspondam à realidade dos jumbos muito antes de os vermos. Talvez, afinal, os jumbos não tenham sido totalmente uma surpresa. Seria o magnetismo a resposta para os jumbos? É muito cedo para dizer. Tudo que sabemos com certeza é que sabemos menos do que pensávamos saber. A existência de jumbos questiona nossos modelos sobre a formação de estrelas e planetas e nos mostra que muito mais pesquisas são necessárias. Mas então, isso é metade da diversão da ciência. É muito bom ter uma teoria, mas quando você encontra algo que confunde sua teoria, não é necessariamente algo ruim, e sim uma emocionante descoberta e uma oportunidade de compreender ainda melhor a realidade em que vivemos. O que são os jumbos? São estranhos objetos com massa similar à de Júpiter, em uma delicada dança por conta própria no espaço. Mas também podem ser a chave que abre nossa compreensão de como as estrelas e os planetas se formam.